Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e a gente abre esse bloco falando do livro Inquietações de um Brasil Contemporâneo, Desafios das Eras Climática, Digital Tecnológica e Biológica. A obra traz reflexões para o futuro do país ao abordar questões econômicas, políticas, ambientais e sociais no contexto atual do mundo. O livro reúne textos de Francisco Caetani, Isabela Teixeira, Marcelo Brito, Roberto S. Wack e Samila Sataré Maué. Na entrevista de hoje, Ana Beatriz Santos conversa sobre esse livro com um dos autores, o economista Francisco Caetani.
Entrevista.
Francisco, como surgiu a ideia de reunir esses autores que estão nessa obra, né? Se você puder mencionar eles também.
Ana, nós éramos todos companheiros, colegas, como bolsistas do Instituto Arapiaú, que é uma fundação familiar da Dr. Guilherme Leal, um dos empresários fundadores da Natura, que mantém o Instituto de reflexões, de ação, de articulação, vinculado à agenda de sustentabilidade. Então, eu, Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, Marcelo Brito, empreendedor ligado ao mundo do agro, muito progressista, e a Sâmela, né, da Citaré Maué, que é uma jovem indígena, com uma voz, uma força muito especial, nós três éramos bolsistas do Instituto e sempre discutimos, mensalmente, o Roberto Wack, era o presidente do Conselho de Administração do Instituto Arapiaú, e surgiu a ideia, então, de por que não compartilhar as reflexões. Porque nós vivemos um momento que a gente precisa conversar sobre o novo, sobre o futuro, sobre como a gente sai das encrencas que nós estamos, né? Então surgiu a ideia de a gente compartilhar, de publicizarmos essas discussões através dessas reflexões que hoje fazem parte desse livro. Então essa é a história dessa publicação, que trata um pouco dos impactos do presente, para que a gente desintervite, né? Desatravante essa nuvenzinha que o país aí andou atravessando esses anos aí, para que a gente possa dar palpite sobre esse futuro tão auspicioso que a gente acredita que o Brasil está destinado a vivenciar. Nós somos quatro jovens sexagenários e a Sâmela, que é uma força da natureza. Uma jovem brilhante, que a gente acha que todos aprendemos demais com esse convívio, mas achamos que tínhamos que repartir essas reflexões com as pessoas interessadas.
E qual é a relevância da gente falar de temática ambiental hoje, né, 2023?
Olha, Ana, a temática ambiental, ela já não é mais só ambiental. Ela virou uma temática de desenvolvimento, uma temática global, matemática de crescimento, matemática de inclusão. Agora, o Brasil, ele ocupa um lugar muito especial no mundo em função de seus ativos naturais, em particular a Amazônia, de onde a Sâmela vem. Então, o que acontece? A gente acha que, para a gente discutir o futuro do país, nós vamos falar de reestruturação produtiva do setor industrial, do setor agropecuário, à luz de preocupações relacionadas à sustentabilidade. É um pouco uma visão de longo prazo do país. Esse é um debate que se envolve a todos, não só a comunidade ambientalista. Esse debate precisa ser democratizado, precisa ser aberto, e hoje o Brasil tem uma consciência ambiental diferente em relação aos seus desafios com base nos recursos naturais, seja em relação à sua costa, aos seus oceanos, ao cerrado, e não só a agenda baseada em recursos naturais, mas também a agenda urbana, né? Transporte coletivo, infraestrutura urbana, produção industrial, poluição, a preservação da biodiversidade. Então, nós hoje somos um país que temos todas as condições de nos desenvolvermos a partir de um marco de desenvolvimento diferente, sustentável, integrado. O mundo é muito doido nesse aspecto, né? Quando falavam de pegada ambiental, achava-se, gente, coisa mais doida. Emissões de carbono, neutralidade em relação às emissões de carbono, né? Eu achava isso muito, muito surreal. Hoje, né? Eu não sou uma pessoa com histórico na agenda ambiental, só, mas aprendi muito pela minha passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, como secretário executivo da ministra Isabela, mas hoje eu percebo como que essa agenda ambiental é uma agenda que a nova geração assumiu como a sua agenda de vida. Isso empurra os mais velhos, os adultos, a compreenderem e a introduzir um senso de urgência no enfrentamento desses desafios. Hoje você tem em vários países, mesmo no Brasil, uma angústia relacionada ao futuro, porque essas pessoas estão percebendo que elas talvez não dispõem de um mundo tão generoso e tão rico de possibilidades como o atual, em função da nossa incapacidade de enfrentarmos problemas relacionados à mudança climática, preservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, economia circular, esse mundo que a gente está pretendendo viabilizar de um jeito diferente do que foi o século passado.
Muito legal. E dentro dessa perspectiva de pensar o futuro do país, a gente tem aí a Samela, né?
Sim.
Que representa, né, os povos indígenas. E como eles estão retratados na obra?
Olha, eu aprendi uma expressão na conferência de Glasgow, isso foi levado pela juventude representante dos povos originários, povos indígenas, na conferência do clima, né? Que é nada por nós sem nós. Então, a melhor maneira de a gente conhecer o pensamento, conhecer a vivência dessa turma, é interagir com eles diretamente, permitir que falem, não cercear os direitos. Então, a própria voz da Samela aparece nessa publicação. Ela tem muito o que dizer, ela tem uma fala muito original. Então, eu sugiro que leiam, porque ninguém pode falar por ela o que ela transmite melhor do que eu conseguir reproduzir aqui. Só acho que é uma voz que o Brasil precisa escutar. É uma voz abafada por muitos séculos e é uma voz bonita que a gente não tem consciência de quanto é importante para nós hoje, para nos trazer vida, nos trazer identidade, nos trazer futuro.
Muito legal. E quais são, assim, só para a gente fechar, quando a gente fala né, da sustentabilidade, meio ambiente, na verdade, assim, né, o comportamento, assim, a garantia de que a gente vai sobreviver, né, de que a humanidade vai sobreviver, quais são os grandes desafios globais quando a gente fala sobre isso?
Olha, primeiro, não há garantias. Né? Nós temos que construir essas garantias, nós temos que construir isso diariamente. Tivemos ontem, por exemplo, uma fala do secretário-geral da ONU muito forte. Nós estamos vivendo duas guerras envolvendo praticamente o mundo inteiro. Né? Isso nos mobiliza. Então, acho que o primeiro desafio é o da paz. Né? A paz voltou a ser uma... Nós tomávamos a paz como uma coisa dada, né? Não. A paz está em risco. E a guerra arrasta a todos com as suas razões. Acho que a ideia aqui não é discutir isso, mas dizer que nós precisamos priorizar a paz. O segundo, nós estamos falando hoje da segurança relacionada à mudança climática. Isso envolve segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica. Então, todas as condições de vida do planeta estão hoje em xeque, né? Em função dessas questões relacionadas às grandes transformações climáticas que nós estamos vivendo. A terceira é a questão da inclusão. Nós não vamos avançar no mundo dividido. Nós vamos pensar num mundo mais justo, mais equilibrado, onde haja lugar para todos, em condições mínimas de acesso aos bens de consumo, de produção, e que não enfrentem as agruras que vários países, vários segmentos da nossa sociedade vivem. O Brasil teve um retrocesso muito grande nessa área, precisamos recuperar esse tempo perdido e recuperar a capacidade de construir juntos sociedade onde todos façam parte dela, e não apenas alguns. Né? Por último, acho que é uma boa notícia, né? A transformação digital tem aberto possibilidades extraordinárias para o desenvolvimento nosso, para a qualidade de vida. Agora, isso tem um impacto muito grande sobre o mundo do trabalho. Então, nós precisamos repensar um pouco as relações de trabalho, preservando o emprego, preservando a renda, preservando a possibilidade de requalificação da mão de obra para esse novo mundo que a tecnologia oferece. Esses são todos os desafios globais. E o Brasil, nesse aspecto, é um país representativo de todas essas contradições, todos esses desafios. Então, esperamos, com essa publicação, entrarmos nessa conversa e intensificarmos as discussões aí com todos interessados nesse mundo maravilhoso que nós hoje estamos vivendo.
Como que o leitor, o ouvinte nosso que está aí, pode achar o livro?
O livro já está disponível. Ele pode ser comprado pela internet ou em livrarias.
Ok, então. Francisco, muito obrigada por doar um pouco aí do seu tempo e falar dessa obra aqui com a gente na Rádio Senado.
Obrigado, Ana. Prazer foi meu.
Inquietações do Brasil Contemporâneo, publicado pela Editora Autêntica, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital e pode ser encontrado nos portais de livros, livrarias e também no site da editora, grupoautêntica.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz poemas de Cecília Meirelles, Antônio Gedeão e Antônio Manuel Couto Viana.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 11 de novembro marca o fim da Primeira Guerra Mundial, que se estendeu de 1914 a 1918. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você três poemas inspirados na guerra. O primeiro deles, composto pela notável poetisa brasileira Cecília Meirelles, faz parte da obra Mar Absoluto e se intitula Guerra. Tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos, sonâmbula de auréolas rubras com o fogo do inferno em suas madeixas. Tanto é a morte que nem os rostos se conhecem lado a lado e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Oh, os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestanejam com a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas, e alcançariam as estrelas. E as máquinas de entranhas abertas, e os cadáveres ainda armados, e a terra com suas flores ardendo, e os rios espavoridos como tigres com suas máculas, e este mar desvairado de incêndios e náufragos, e a lua alucinada de seu testemunho, e nós e vós, imunes, chorando, apenas, sobre fotografias. Tudo é um natural amar e desarmar de andaimes, entre tempos vagarosos, sonhando arquiteturas. O poeta português Antônio Gedeão, que viveu de 1906 a 1997, inspirado no tema da guerra, compôs Poema da Terra Adubada, extraído do livro Linhas de Força. Por detrás das árvores não se escondem faunos, não. Por detrás das árvores escondem-se os soldados com granadas de mão. As árvores são belas com os troncos dourados. São boas e largas para esconder soldados. Não é o vento que rumoreja nas folhas, não é o vento, não. São os corpos dos soldados rastejando no chão. O brilho súbito não é do limbo das folhas verdes reluzentes, é das lâminas das facas que os soldados apertam entre os dentes. As rubras flores vermelhas não são papoilas, não. É o sangue dos soldados que está vertido no chão. Não são vespas, nem besouros, nem pássaros a assobiar. São silvos das balas cortando a espessura do ar. Depois os lavradores rasgarão a terra com a lâmina aguda dos arados e a terra dará vinho e pão e flores, adubada com os corpos dos soldados. Ainda sobre a temática, ouça os versos de Pedra Tumular, publicados na obra intitulada Mancha Solar, do poeta português Antônio Manuel Couto Viana, que viveu de 1923 a 2010. A minha geração fugiu à guerra, por isso a paz que traz não tem sentido. É feita de ignorância e de castigo, tão rígida e tão fria como a pedra. Desfazem-se-lhe as mãos em gestos frágeis, de uma verdade inútil por vazia. E a língua imóvel nega o som à vida, por hábito ou por falta de coragem. Se há rumores lá de fora, às vezes lembra, porque é que pulsa o coração do mundo, precipitado, angustioso, ardente, mas depressa submerge na indiferença que lhe dera um túmulo seguro e o relógio dá-lhe horas certas, sempre. Para encerrar, ouça Paul McCartney interpretando o sucesso dele, Pipes of Peace, que em português significa Flautas da Paz. A canção foi inspirada no fato de que, no Natal de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, alemães saíram de suas trincheiras e, juntamente com os aliados, acertaram uma trégua não oficial nos dias 25 e 26 de dezembro.
I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com colaboração de Alice Oliveira e Gabriela de Macedo. Os trabalhos técnicos são de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.